presidenta Dilma anuncia a construção de mais de 700 creches para atender 140 mil crianças em todo o país.
Cai o número de casos novos de tuberculose no Brasil.
Inaugurado hoje em Salvador, mais um núcleo para reforçar o combate ao tráfico de pessoas.
Quinta-feira, 24 de março de 2011.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
A presidenta Dilma Rousseff assinou hoje convênios com 419 prefeituras de todo o país para construir 718 novas creches.
Durante a cerimônia, a presidenta também fez a entrega simbólica de 54 creches que já estão prontas.
No discurso, Dilma lembrou o papel importante das unidades de educação infantil para o desenvolvimento das crianças, principalmente aquelas que não têm, que têm mães que precisam trabalhar, mas muitas vezes não têm com quem deixá-las. Gabriela Mendes.
A construção das creches faz parte do programa Pró Infância, criado pelo governo federal em 2007 e incluído no programa de aceleração do crescimento no final do ano passado. Durante a solenidade no Palácio do Planalto, foram assinados termos de compromisso para a construção de 718 novas creches em todo o país. A presidenta Dilma Rousseff fez ainda a entrega simbólica aos prefeitos de 54 unidades que já estão prontas.
Ter uma política de creches é ter uma política educacional. Ela não é uma política pura e simplesmente de assistência social. Ela é também, mas ela é uma política educacional. Por quê? Porque nós queremos garantir oportunidades iguais para essas crianças. Porque elas são a possibilidade da gente resgatar uma geração de brasileiros ou de brasileirinhos e de brasileirinhas.
A presidenta Dilma anunciou ainda que vai editar uma medida provisória para garantir aos prefeitos recursos para a manutenção das escolas até que os municípios comprovem a construção e comecem a receber a verba do Fundeb, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica.
Nós vamos bancar com os recursos do Ministério da Educação esse interregno entre até vocês receberem os recursos do Fundeb. Justamente porque nós queremos que neste programa as coisas fluam de uma forma a garantir que as nossas crianças tenham as suas oportunidades garantidas.
O investimento total para a construção das creches vai ser de 800 milhões de reais, de acordo com o Ministério da Educação. O dinheiro vai ser investido também na compra de equipamentos e mobiliário. Depois de prontas, as creches vão atender cerca de 140 mil crianças. O ministro da Educação, Fernando Haddad, lembrou que a inserção da pró-infância no PAC 2 vai trazer mais recursos para investimento na educação infantil.
São 6 bilhões de reais de investimentos previstos na ampliação da rede física de educação infantil no país, mas sobretudo pelas facilidades que a inclusão do Pró Infância no decreto do PAC oferece para os gestores municipais e sobretudo para os gestores do Ministério da Educação. O Ministério da Educação tem a sua vida facilitada no repasse de recursos para as prefeituras e os prefeitos também têm a sua vida facilitada na prestação de contas dos recursos transferidos.
A meta, segundo Fernando Haddad, é construir até 2014 6 mil creches em todo o país. De Brasília, Gabriela Mendes.
E a repórter Cleide Lopes foi conferir hoje como é a creche construída na cidade goiana de Nerópolis, que fica a 14 quilômetros da capital Goiânia.
Essa creche é uma das 54 já prontas que a presidenta Dilma Rousseff entregou hoje de forma simbólica.
Construída numa área de 2 mil metros quadrados, a creche conta com duas salas de maternal, um berçário, duas salas de educação infantil, cozinha, quatro banheiros adaptados para pessoas com deficiência, além de uma sala de recreação para as crianças que vão ficar os dois períodos na creche. Hoje, 80% das crianças de 0 a 3 anos não têm uma creche para ficar enquanto os pais trabalham, segundo o Ministério da Educação. O resultado é que muitas mães brasileiras deixam de trabalhar e contribuir com a renda familiar. É o caso de Irene Guimarães, moradora de Nerópolis, que tem uma filha de 3 anos que está fora da creche.
A partir do momento que minha filha estiver aqui na creche, eu vou poder procurar um trabalho para mim trabalhar, porque só meu esposo que trabalha lá em casa. Então a renda vai ficar melhor, eu poder ajudar, né, para melhorar, mesmo para ela, para poder dar educação melhor para ela no futuro. Eu trabalhando, eu acho que vai ser muito importante.
O mesmo problema é enfrentado por Fabiana Primo. Ela tem 2 filhos pequenos, de 6 e 4 anos. E o sustento da família só vem do salário do marido. O início do funcionamento da creche na cidade goiana de Nerópolis é esperado com ansiedade.
Vai ser muito bom, né? Porque a gente não pode trabalhar porque tem crianças pequenas. E vai ser muito importante para a gente trabalhar também para a educação dos nossos filhos, né? Vai ser ótimo.
A creche pública de Nerópolis começa a funcionar no início do mês que vem e vai atender 168 crianças de 0 a 5 anos de idade. 90 crianças vão passar o dia inteiro na instituição. A creche foi instalada num bairro da cidade, onde a renda média mensal por família gira em torno de um salário mínimo. Na opinião da diretora da creche, Leila Tavares, a instituição vai significar uma mudança na vida das famílias beneficiadas.
Ela vai, assim, ajudar muito, porque as mães que eu tive contato com elas estão necessitando de abertura de imediato, porque elas não trabalham, porque não tem com quem deixar. A renda delas aqui são de meio salário a um salário mínimo. Elas não têm, assim, condição de pagar alguém para olhar as crianças. Então elas precisam muito dessa creche, até para ir atrás de trabalho.
A meta do governo federal é construir 6 mil creches, como a de Nerópolis, até 2014. De Nerópolis, em Goiás, Cleide Lopes.
E a presidenta Dilma também recebeu hoje líderes estudantis da União Nacional dos Estudantes, UNE, da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, UBS, e da Associação Nacional dos Pós-Graduandos, ANPG.
Em nota, a Secretaria-Geral da Presidência da República informou que os estudantes entregaram à presidenta um documento com 59 emendas ao Plano Nacional de Educação.
Eles pedem mais investimentos para a educação, inclusive por meio do Fundo Social do Pré-Sal.
Ainda segundo a nota, Dilma afirmou que essa é uma luta legítima. A presidenta também reafirmou o compromisso de seu governo com a educação.
Voz do Brasil!
Kátia, existe uma doença que só no ano passado matou quase 5 mil pessoas aqui no Brasil.
É, Luciano, e o mais preocupante é que tem gente que acha que essa doença não existe mais, que é coisa do passado.
Estamos falando da tuberculose, a terceira doença infecciosa que mais mata no país.
E o Ministério da Educação registrou uma redução no número, melhor, o Ministério da Saúde registrou uma redução no número de casos.
Nos últimos 2 anos foram 3 mil ocorrências a menos da doença.
Apesar da queda de 73 mil para 70 mil casos entre 2008 e 2010, a tuberculose ainda preocupa o Ministério da Saúde.
Por isso, montou uma programação pelo Dia Mundial de Combate à Doença, que é comemorado hoje.
A data foi criada em 1982 pela Organização Mundial da Saúde em homenagem aos 100 anos da descoberta do bacilo causador da doença pelo médico alemão Robert Koch.
A intenção é mostrar que a doença tem cura se tratada a tempo e de forma correta. Daniela Almeida.
Tosse por mais de 3 semanas, com ou sem catarro. Febre, falta de apetite e cansaço excessivo. Esses são apenas alguns sintomas de uma doença que pode ser bem mais séria que uma aparente gripe, a tuberculose. Pesquisa do Ministério da Saúde revela que metade da população brasileira acha que a doença não existe mais. Grande engano. Somente em 2010, 4.800 pessoas morreram com tuberculose. Mas a infecção tem cura, se diagnosticada logo e se o paciente não abandonar o tratamento, que dura por cerca de 6 meses. A microempresária Maria das Dores dos Santos, de 42 anos, venceu a tuberculose depois de passar 8 meses sem saber qual era o problema de saúde que a fez perder 13 quilos no ano passado.
É só tomar os medicamentos direito, além tomar os medicamentos direitinho e seguir as regras que os médicos estão pedindo pra gente, pra poder a gente ficar curado.
No Dia Mundial de Luta contra a Tuberculose, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha publicitária com o tema: Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. procure uma unidade de saúde. A nova campanha é destinada também aos profissionais de saúde que atuam no sistema penitenciário. A incidência da doença entre a população carcerária é 25 vezes maior do que na população em geral.
Tosse por mais de 3 semanas pode ser tuberculose. Quando diagnosticada cedo, a tuberculose tem cura. Procure uma unidade de saúde. O tratamento não pode ser interrompido e é um direito seu garantido pelo SUS.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esclarece que o objetivo é estimular a população a procurar diagnóstico precoce da doença na rede pública ou privada de saúde.
A ideia da campanha é talvez criar aí uma confusão mesmo, né? Criar um comentário, né? Hoje quando a gente está fechando, uma pessoa falou assim, ó, vamos se preparar porque vai ter umas 2, 3 semanas um monte de gente batendo na porta do posto de saúde. Você falou assim, eu não saio daqui enquanto você não me provar que eu não estou com tuberculose.
O Brasil ocupa a 19ª posição no ranking dos 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo. A taxa de incidência brasileira é de 37 casos por 100 mil habitantes, mas o número vem caindo. Em 2008, foram registrados 73.600 novos casos de tuberculose. Já no ano passado, foram 70.600 registros, redução de 3 mil casos em 2 anos. O resultado é fruto de mais investimento do governo federal no combate à doença. No ano passado, o orçamento total foi de 74 milhões de dólares, contra pouco mais de 5 milhões de dólares em 2002, como destaca o secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Jarbas Barbosa.
O orçamento do Brasil, que o Brasil gasta com tuberculose, cresceu 14 vezes nesse período, e nós acreditamos que isso foi possível graças a um esforço do governo, mas também a uma participação muito intensa da sociedade. E isso tem feito com que nós tenhamos essa redução sustentável, tanto dos casos novos de tuberculose, quanto da mortalidade por tuberculose.
Os homens jovens e com baixa escolaridade são os que têm mais chances de contrair a doença. De acordo com o Ministério da Saúde, a faixa etária mais vulnerável à tuberculose é a que vai dos 20 aos 49 anos. 62,5% dos novos infectados tinham até 8 anos de estudo. A incidência entre os homens, cerca de 50 casos por 100 mil habitantes, é o dobro do que é observado entre as mulheres. Entre os indígenas, a incidência é 4 vezes maior que a taxa nacional. De Brasília, Daniela Almeida.
E para esclarecer algumas dúvidas e derrubar alguns mitos sobre a doença, vamos ouvir agora a entrevista feita pelo nosso editor Leandro Alarcon com o chefe da emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro, Júlio Noronha.
Doutor, é verdade que a tuberculose é uma doença que atinge não só o pulmão, mas pode atingir outros órgãos também?
Mais frequentemente a gente conhece como a doença do pulmão, né? Mas ela pode atingir qualquer órgão do corpo, porque a tuberculose ela é pulmonar e extrapulmonar.
E os sintomas quando atinge outros órgãos são os mesmos?
Os sintomas quando atinge outros órgãos, ela em geral, ela tem um comprometimento de acordo com o órgão acometido. Você pode ter tuberculose óssea, então o sujeito tem dor no osso, tem dor numa musculação. Você pode ter tuberculose renal, pode sangrar quando faz xixi. Você tem tuberculose dos gânglios, então é um gânglio que fica aumentado de tamanho. Em geral, o sujeito nesses quadros todos pode acompanhar com uma febre baixa, persistente, ocorrendo num período do dia, mais frequentemente à tarde, com perda de peso.
O tratamento para tuberculose em outros órgãos é igual ao pulmão?
Praticamente, ele é igual. O Ministério da Saúde agora disponibiliza 4 drogas para o tratamento da tuberculose. A tuberculose é pulmonar, em geral, você trata por 6 meses. A tuberculose dos outros órgãos, dependendo do órgão, você pode tratar até por 1 ano. Agora, a coisa mais importante é que o sujeito com 10 a 15 dias dele tratando, somente da tuberculose pulmonar, que é a mais frequente, como são 4 comprimidos que o cara, que são 6 meses de tratamento, você toma inicialmente 4 comprimidos, depois passa para 2 drogas só, nos 2 primeiros meses são 4 comprimidos diários, então a pessoa, quando melhora, ela tende a esquecer de tratar, ela tende a não fazer o tratamento. Isso não deve ser feito nunca, porque o bacilo da da tuberculose, ele tem uma facilidade de ficar resistente às drogas que trata. E você caminha com uma tuberculose multirresistente.
Depois de 2 semanas de tratamento, a doença deixa de ser infecciosa, não é isso?
De 10 a 15 dias de tratamento, o indivíduo deixa de ser bacilífero, deixa de contaminar os outros. Mas não deve só manter o tratamento clevidina, ele tem que tratar a tuberculose pulmonar 3 meses. Isso tem que ser incutido na cabeça da pessoa. É chato tomar remédio, o cara às vezes esquece, mas não pode isso acontecer.
Conversei com o Dr. Júlio Noronha, chefe de emergência do Hospital Federal de Bom Sucesso no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua participação aqui na Voz do Brasil, doutor.
Obrigado.
Outras informações sobre a campanha do Ministério da Saúde sobre a tuberculose e detalhes sobre como tratar a doença em www.saude.gov.br.
7:16.
Um exemplo comum do tráfico de pessoas aqui no Brasil é quando mulheres são aliciadas por grupos criminosos nacionais e internacionais que prometem trabalho e vida melhor. Mas, na verdade, elas são levadas para a prostituição, muitas vezes em outros países.
E de acordo com o Ministério da Justiça, o tráfico de pessoas já é a terceira atividade ilegal mais lucrativa, ficando atrás apenas do tráfico de armas e de drogas.
Para aumentar o combate a esse tipo de crime, foi inaugurado hoje em Salvador o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Bahia.
Esse é o 8º núcleo em funcionamento no país, que ajuda a prevenir, investigar e atender as vítimas. Lá também podem ser feitas denúncias sobre tráfico de drogas.
Assunto da entrevista que Carolina Monteiro fez hoje com Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça.
Tráfico de pessoas, só corrigindo.
Hoje nós temos a inauguração na Bahia, mas em quais estados o núcleo já foi instalado?
Nós temos já 8 postos e núcleos instalados no Brasil e a nossa meta no governo Dilma é de ter pelo menos 1 posto ou 1 núcleo em cada um dos estados brasileiros. Especialmente naqueles que estão nas regiões fronteiriças. Nós trabalhamos com a hipótese que os mesmos canais de entrada do tráfico de armas e drogas tem sido utilizado para o tráfico de seres humanos. E parte das organizações criminosas compartilham das mesmas estruturas e, portanto, nós temos que agora fazer um enfrentamento muito direto na região da fronteira. E agora nós estamos chegando à Bahia. A Bahia é um estado onde nós já diagnosticamos, especialmente nas regiões do Recôncavo Baiano e da Zona Oeste do estado, a ocorrência de tráfico de pessoas com maior percentual na área de tráfico para exploração sexual.
E, secretário, já é possível fazer um balanço aonde os núcleos já existem há mais tempo, de como vem sendo o trabalho, se de fato eles estão funcionando?
O primeiro balanço, ele acaba de ser entregue com a conclusão das etapas do primeiro Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. O principal diagnóstico desse balanço é o de que, no Brasil, ainda os índices dessa criminalidade estão subestimados em razão da ausência de uma cultura de registro desses crimes. Muitas vezes, as nossas forças policiais, ao abordarem situações de crimes de tráfico de pessoas, é incapaz de identificar que aquela situação está tipificada nesse contexto criminoso. Há ainda muita difusão de consciência a respeito do combate ao tráfico de armas e drogas, mas o combate ao tráfico de pessoas ainda está pouco difundido. Na Secretaria Nacional de Justiça e no Ministério da Justiça, essa temática será prioritária nos próximos 4 anos.
Muito obrigada pela entrevista. Eu conversei com o secretário de Justiça, Paulo Abrão.
Muito obrigado.
Denúncias de tráfico de pessoas podem ser feitas pelo número 180. A ligação é sigilosa e de graça.
A Previdência Social faz um alerta. Nenhum cidadão precisa de intermediários para recorrer ao Instituto.
Isso porque, Luciano, muita gente cai em golpes quando aceitam ajuda de estranhos na hora de requerer algum benefício.
Por isso, Cátia, a Previdência lançou uma campanha para informar que ninguém precisa pagar a terceiros para conseguir dar entrada na aposentadoria, pensão ou auxílio-doença, por exemplo. Quem dá os detalhes é o repórter Adilson Mastellari.
A Previdência Social alerta. Qualquer segurado pode pedir a aposentadoria ou outro benefício a que tenha direito em uma das 1.173 agências espalhadas pelo país, sem precisar da ajuda de nenhum intermediário. O risco é o de ser vítima de um golpe. Quem explica é o secretário-geral do Ministério da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas.
O público da Previdência Social é um público muito sensível, é muito fácil de ser enganado. E esses intermediários, em regra, acabam lesando os aposentados. Então nós tivemos esse cuidado, a partir da montagem de todo esse aparato para uma relação direta com a sociedade, evitar que intermediários pudessem ter essa ação, pudessem lesar os nossos aposentados.
Muitas pessoas ainda desconhecem que para agendar o atendimento em qualquer agência da Previdência, não precisa nem sair de casa. Basta entrar na internet, no site da Previdência, ou fazer uma ligação gratuita de qualquer telefone fixo para o número 135. Se a ligação for de telefone celular, o custo é o mesmo de uma chamada local. Assim, é possível marcar o atendimento para entrada de pedido de aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou invalidez, para auxílio-doença e perícia médica, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-reclusão para familiares de segurado preso e auxílio-acidente. Em Brasília, a anestesista Janaína Batista de Oliveira agendou atendimento para o salário maternidade pela internet.
Foi fácil, tem a vantagem de a gente conseguir ver onde você pode ser atendido mais cedo.
O carpinteiro José Campos, que sofre de mal de Parkinson, fez o agendamento direto na agência. Ele aguarda a aposentadoria por invalidez.
Eu mesmo que marquei isso. Estou esperando a perícia.
Assim que é feito o agendamento, o segurado espera, em média, até 16 dias para o atendimento, dependendo do benefício solicitado. A Previdência também orienta aqueles que têm dificuldades e não podem nem mesmo ir até a agência mais próxima. Neste caso, é importante pedir ajuda a um familiar ou pessoa de total confiança e passar uma procuração a ela. Esse procurador também deve se dirigir diretamente à Previdência, como lembra Carlos Gabas.
O alerta é que usem os canais oficiais, Disque 135, acesse o site da Previdência, www.previdencia.gov.br. Não caiam na tentação de facilitação.
Quem quiser denunciar casos de intermediários que se aproveitam dos segurados, também pode ligar para o número 135. De Brasília, Adilson Mastelari.
A taxa de desemprego em fevereiro foi de 6,4% nas seis primeiras regiões, ou melhor, seis principais regiões metropolitanas do país.
De acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, esse é o menor percentual de desemprego para meses de fevereiro desde 2003.
Em relação a fevereiro do ano passado, o recuo foi de 1 ponto percentual.
Ainda assim, a população desocupada aumentou 6% em relação a janeiro deste ano. O que, segundo o IBGE, é natural e um reflexo da dispensa de trabalhadores temporários no início do ano.
A gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE, Simara Azeredo, ou melhor, o gerente, explica que o resultado de março é parecido com o registrado no início do ano passado, quando o desemprego foi o menor da série histórica no Brasil.
O mercado de trabalho mostra um movimento muito parecido com o que foi observado em 2010, que foi considerado como um dos melhores movimentos até hoje, dada a série histórica da pesquisa. O ano 2010 fechou como o melhor ano da série histórica e esse movimento ele se repete agora, nesse período, nesse início de ano, e num patamar mais baixo.
A assessoria de comunicação da Caixa Econômica Federal confirmou hoje a saída de Maria Fernanda Coelho da presidência do banco.
Ainda de acordo com a assessoria da Caixa, Jorge Hereda, atual vice-presidente, vai assumir o cargo.
Maria Fernanda Coelho estava na presidência da Caixa Econômica Federal desde março de 2006.
A assessoria de imprensa do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil votou hoje a favor do envio de um relator especial da Organização das Nações Unidas, ONU, ao Irã. A medida é para investigar denúncias de violação de direitos humanos no país.
A proposta foi apresentada pela Suécia na reunião do Conselho de Direitos Humanos da ONU em Genebra, na Suíça.
você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Presidenta Dilma anuncia a construção de mais de 700 creches para atender 140 mil crianças em todo o país.
Cai o número de novos casos de tuberculose no país.
Inaugurado hoje em Salvador mais um núcleo para reforçar o combate ao tráfico de pessoas.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite a todos e até amanhã.